também vamos falar sobre o plebiscito constituinte que vai acontecer na próxima semana. O plebiscito popular por uma constituinte exclusiva, soberana do sistema político. Essa semana também está sendo chamada de semana do plebiscito popular por reforma política. Eu estou aqui nos estúdios recebendo o padre Luiz Marcos Ferreira, nosso querido padre Luizinho, Fátima Silva do grupo Mulher Maravilha, Dora Santos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para a gente entender melhor o que é esse plebiscito e de que forma a população pode participar. A gente estava conversando aqui antes de iniciar o debate, que qualquer atividade que traga um tema político, no sentido amplo da palavra, não da política partidária, né? E a gente está debatendo políticas públicas e constituinte exclusiva, mudança no sistema político, trazer esse debate em meio a um momento eleitoral, né, acaba tendo, me parece, que desafios além dos que já seriam normais de um processo, de um debate como esse, primeiro de envolver a sociedade, segundo de fazê-la entender a importância disso. Padre Luizinho, em linhas gerais, se eu perguntar aqui ao povo se ele já ouviu falar, algumas pessoas certamente dirão que já ouviram falar no plebiscito, mas ainda não entendem, me parece que ainda há uma incompreensão de qual é a finalidade direta desse movimento que está sendo puxado pelas organizações populares e pela igreja também. Como é que o senhor responde a isso? Prazer tê-lo conosco. Bom dia.
Prazer, Nil Júnior. Bom dia a todos e a todas, né, que nos escutam. Na verdade, a dificuldade maior que a gente tem é justamente essa, porque esses não são temas que ficam na pauta da grande imprensa. Jamais a imprensa nacional nem regional, a não ser um raio de pajéu que tem comprometimento com essas causas, que vai levantar. Mas é justamente aí o segredo que está desse movimento e dessa iniciativa popular dos setores sociais, dos movimentos sociais do Brasil, que é justamente de fomentar no meio da sociedade esse interesse de participar, de termos uma democracia realmente participativa. Porque o problema nosso, inclusive você está lembrando um ponto que eu acho que é crucial, que esse plebiscito vem justamente no meio do calor de uma campanha que cada vez mais está se acirrando no Estado e no Brasil, sem contar dos últimos fatos que aconteceram, né, com a morte do Eduardo e essas questões todas que você sabe mais do que a gente. Mas a igreja, eu falo do ponto de vista da CNBB, porque é bom lembrar que a força da CNBB e da OAB nesse sentido é muito grande. O que legitima realmente isso não é o compromisso com o partido, mas é o comprometimento da sociedade brasileira e das instituições que têm responsabilidade de fazer com que as pessoas vejam que nós, a democracia que nós temos no país hoje, e quem é eleito para nos representar não representa mais. Eu não quero ser radical a tal ponto de dizer que não tem importância as eleições. Claro, todos nós devemos votar. Agora, se através de dados concretos, não é de igreja, não é de OAB, nem de movimento social, mas do próprio Congresso Nacional, os nossos deputados, nossos senadores, se for a democracia que a Constituição propôs no início, em 88, ela não corresponde mais à representatividade, porque nós temos quase 70% dos deputados lá, quando não são fazendeiros, são empresários do setor da medicina, donos de clínica, donos de hospitais, e as mulheres, os negros, os índios e os trabalhadores lá praticamente não têm representatividade. Isso quer dizer que hoje os movimentos que sacudiram o Brasil o ano passado, o grito que ecoou fortemente e abalou de uma certa forma o mundo político, é porque na verdade a democracia que nós temos hoje não está se configurando naquilo que seria de representatividade, né? Tanto que a própria presidente, para dar uma resposta, propôs um plebiscito, mas foi abafada justamente porque o poder econômico ainda interfere profundamente nas eleições e o próprio Congresso não vai administrar, nem vai fazer algo que seja para diminuir o seu poder. Então, eu acho que o momento é difícil, mas a gente tem que fazer isso, a gente vai insistir, vai persistir, que é importante esse plebiscito.
Quando uma pessoa se dispõe a participar de um movimento, por exemplo, de um ato como esse, ela se coloca na posição de o que essa manifestação e o que esse ato e o que esse plebiscito vai mexer diretamente com a minha vida de cidadão, de cidadã. É, o que é no cotidiano que pode mudar, que pode melhorar, padre? Com a partir da aprovação, a partir de um plebiscito popular e de uma pressão como essa que as organizações estão fazendo?
Pela Constituição, só quem pode convocar um plebiscito, um referendo, é o Congresso Nacional. Isso que nós estamos fazendo é o plebiscito popular. Isso para que é? Para justamente questionar e forçar os movimentos sociais, questionar, forçar, pressionar o Congresso a responder aquilo que para que foi que eles foram eleitos. Porque, infelizmente, você veja, um presidente ganha no Brasil hoje, tem a eleição em outubro, em janeiro ele toma posse, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que começar, para constituir um governo, ele vai ter que começar a dar algumas coisas. Por exemplo, oferece ministérios, oferece autarquias, começa a tomar lá da cá para ter base de sustentação. Isso significa o quê? Que todas as vezes que se elege um presidente, por mais esperança que as pessoas têm, ele fica refém de um sistema que não permite se governar dentro da liberdade e que as forças populares intervenham dentro das decisões do Estado. Por quê? Porque quem nos representa lá representa uma classe. Quem representa a classe dos donos, grandes donos do mundo da medicina no país, os donos de clínicas, donos de consultórios, os planos de saúde, quem representa os grandes fazendeiros, grandes proprietários, vai querer interferência dos movimentos sociais para que diminua o seu poder? De forma nenhuma. Então eles estão representando a classe deles e nós não temos representante lá. A mulher ainda ela não é representativa, o negro não é, o índio não é, a juventude, se quase que 70% das manifestações do ano passado era de juventude, nós temos apenas 5% de jovens no Congresso Nacional. Isso quer dizer o quê? Que a juventude não é representada lá. Então, o problema maior, a gente enfrenta o problema, mas a gente sabe muito bem que é um desafio muito grande mexer com isso, e só através desse plebiscito popular e das manifestações populares é que nós vamos ter, de uma certa forma, uma certa poder junto a quem deveria nos representar, porque só acontece pelo plebiscito popular porque eles não nos representam. Se representasse realmente, não havia necessidade, porque eles estavam lá para nos representar, para dar essa resposta à sociedade.
Vamos saber como é que está a articulação dos outros grupos aqui representados. Eu estou com a Dora Santos e também estou com a Fátima Silva, Grupo Mulher Maravilha e Sindicato. Dora, como é que o sindicato está se articulando, os movimentos ligados aos trabalhadores rurais estão se articulando para que haja a maior participação possível, né, dentro dessa proposta do plebiscito? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, Padre Luizinho, Fátima, nossos companheiros, né, que estão aqui também, Michele e Tito. E, assim, um bom dia também especial a todos os ouvintes, né, da Rádio Pajeú. Venil, a gente, aqui em Afogados da Engazeira, nós formamos um comitê municipal, né, formado por todas as organizações, principalmente as organizações não governamentais do nosso município, como a igreja, sindicato, GMM, Casa da Mulher. Nós temos um representante que é do governo federal, porque é o Ademo Santos, né, que faz parte do projeto Dom Helder, que também está nos ajudando, dando uma força. E temos, assim, além da igreja hierarquia, né, com os padres, nós temos também pastorais, né, como a Pastoral da Criança, que está participando também. E o nosso trabalho, desde a primeira reunião, é exatamente como a gente ia se organizar para que esse plebiscito acontecesse aqui em Afogados da Engazeira. Quer dizer, a gente fazer a nossa parte aqui para estar contribuindo aí com o aumento nessa quantidade de voto que nós precisamos ter. E a gente, na última reunião que aconteceu a semana passada, teve um repasse que aconteceu no encontro em Caruaru, que foi o encontro dos mil, que foi exatamente o encontro que tirava todas as dúvidas de como a gente ia se organizar. E, através disso, a gente fez uma divisão de trabalho com as organizações, né? Cada instituição ficou com duas urnas. Uma urna que vai funcionar em alguns setores, como escola, né, no próprio sindicato, em alguns bairros, e outra urna que poderia ser volante, que as organizações pudessem estar levando para onde fosse, né? Por exemplo, se a gente fosse para uma comunidade rural durante esse período de 1 a 7, então a gente leva essa urna para uma reunião, um evento que a gente for ter, para a gente poder obter o maior número de votos possível, né? Só que aqui nós dividimos assim, o sindicato ficou com uma urna na sede e uma urna no João Leite. A igreja ficou com uma urna lá no residencial Laura Ramos e outra lá no Monsenhor, né? Uhum. A Casa da Mulher, o GMM, ficou com a com o Colégio Normal e a Escola Padre Carlos, né? Padre Carlos. E a FETAP, né, que também faz parte do comitê, ficou com a faculdade para que pudesse ver a forma de estar conseguindo voto também com os alunos da faculdade. E aí, dessa forma, a gente vê onde a gente pode atingir. Mas também a gente ficou com a feira, né, porque pega o dia 6, né, que é no sábado, para que também pudesse colocar a urna na feira, porque a maior parte do povo do campo vem para a feira no sábado, então a gente poderia também estar aí com a urna disponibilizando o espaço para que os trabalhadores e trabalhadoras rurais também pudessem estar votando, né? Uhum. Então, dessa forma, a gente está se organizando aqui em Afogados.
Fátima, como é que entidades como o Grupo Mulher Maravilha estão envolvendo aí a sociedade civil, no caso as mulheres, para participação nesse plebiscito na próxima semana? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos e a todas. Bom, Nil, a gente está fazendo essa articulação com as mulheres que a gente está fazendo atividade nas comunidades, nas localidades que a gente consegue ir, né? A gente está tentando fazer essa articulação. E em cada espaço, cada local que a gente pode estar falando desse movimento, dessa ação, a gente está divulgando para a gente poder ter uma maior sensibilização das pessoas, né? Como a questão, por exemplo, do ato do sábado, né? Que a gente está articulando juntamente com Madalena Brito, né? Com a saúde, para a gente fazer esse ato no sábado lá. Então, a gente está articulando não só essas pessoas, só esses grupos que estão envolvidos nessa comissão, mas as demais pessoas, né? A gente tentou fazer uma reunião com os representantes de bairro, né? A gente mandou convite e tudo mais. Mas, infelizmente, né, a gente não conseguiu articular essas pessoas não se sensibilizaram para vir para essa reunião. E a maior divulgação que a gente está fazendo é do boca a boca, realmente, é encontrando, parando, falando, né, para a gente poder ter uma maior divulgação.
Uhum. Sem dúvida. Eu estive vendo aqui alguns pontos que me parece, eu gostaria de saber se são pontos comuns ou se são pontos que estão em discussão, Padre Luizinho, Dora, Fátima, nessa questão. Eu li um texto, por exemplo, indicando a posição do secretário de Políticas Sociais da CUT de São Paulo, que é o João Batista Gomes, que também está divulgando lá em São Paulo esse movimento. Ele está dizendo, por exemplo, o seguinte, que está se defendendo acabar o Senado, que você tem um parlamento único, né? Eu já falei há muito tempo, né, que não entendo, quer dizer, você cria uma burocratização, um custo maior com dois parlamentos, né, diferente de outras democracias, mas ele está dizendo aqui, e eu particularmente concordo, que ele está defendendo o fim do Senado. Diz que outras propostas, né, fim do financiamento privado de campanhas. Ele estava dando um exemplo, eu estava ouvindo na rádio, de quanto se gasta em média que determinados candidatos, por exemplo, a deputado, que recebem 2 milhões de financiamento, quer dizer, e obviamente esse dinheiro vai ser cobrado no curso da campanha. Também a proporcionalidade, reformulação da proporcionalidade dos votos como principais bandeiras. Ele disse que o voto de um eleitor de Roraima, em tese, vale 10 vezes mais do que o de um eleitor paulista, o que fere a regra elementar da democracia, que pressupõe igualdade no peso dos votos. Essas bandeiras são gerais, padre, ou são subtemas que estão em discussão ainda junto aos movimentos?
Os próprios movimentos sociais no Brasil, como também na política brasileira, se divergem de uma série de coisas, né? Só com relação à questão do financiamento da campanha, isso é unanimidade. Essa discussão a gente teve o ano passado, terminando o curso de Direitos Humanos, Cultura e Paz em Brasília. Pessoas ligadas ao governo federal, pessoas também ligadas às oposições e pessoas ligadas aos movimentos sociais, já travava essa discussão, isso é unanimidade nos movimentos sociais e também nos setores mais progressistas desse sentido, assim, no Brasil. A questão do financiamento de campanha, porque aí é onde mora o problema, né? Quando a gente fala dos setores que bancam essas representações, são muito fortes, né? A gente tem uma representatividade, assim, pesada, quando a maioria do povo brasileiro é trabalhador, é jovem, é estudante, tem 5% que representa. Quando a gente vai para esses outros setores, tem 60%, 70%. Então, ela não é representativa. Isso é unanimidade. Agora, com relação à questão de abolir e acabar com o Senado, isso já tem muitas outras discussões, né? Porque o Senado, ele é tão antigo quanto a República Brasileira, né? Que nasce com o Senado. Isso não tem só uma raiz na questão do ponto de vista de gasto, de duas casas legislativas, essas questões todas. Mas a própria... O próprio engrenagem, que a gente pode dizer assim,
essa que a gente
é muito problema, porque veja, a gente, o que é que se baseia? Os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O povo realmente do brasileiro não entende. Por exemplo, quando existe a acusação do mundo judiciário, que há intervenção do poder executivo e cria aquelas pequenas crises, basta ver na última gestão do Barbosa, né, com relação à questão do governo do PT, essas coisas todas. Depois, é muito confuso para as pessoas entenderem que uma matéria vai para o Poder Legislativo, depois vai ter que voltar para o Senado, depois vai para o presidente para vetar ou não vetar ou aceitar aquela medida. A burocracia, o que os movimentos sociais têm questionado bastante, é que existe uma burocracia muito grande em todas as esferas, inclusive no próprio sistema político brasileiro. A burocracia, ela obstrui, ela não deixa claro. Para você ter uma coisa que é óbvia, por exemplo, é um problema de uma pessoa que é injustiçada com relação à questão de um crime. A pessoa não cometeu o crime, aí vai presa. Aí, ela mesmo na cadeia, tem que ter um processo, ela está na cadeia, é óbvio, todo mundo sabe, a justiça sabe, o poder sabe que a pessoa não deve por aquilo, mas para cumprir trânsito da lei, que também isso depende de uma Constituição que realmente deixe claras as regras em todos os sentidos, a pessoa fica presa porque está lá, está escrito. Então, nós temos um problema, Nil. Mas isso, essa linguagem que você fala, que eu falo, que as meninas estão falando, é uma linguagem muito difícil, porque a paixão política, ela cega. E nós, no nosso país, cada vez mais a gente vai se convencendo que as eleições nossas viram pastoreios, né? Infelizmente é. Isso é através das cores, é um fato que pode marcar uma campanha. Alguém fica como um corvo, como um urubu, como um gavião, esperando um problema, um pouquinho de carniça do outro para poder tirar proveito e dividendo político, você muda as regras do jogo na campanha política. Do mesmo jeito é como funciona, né? O menino da Crédito Pajéu, num parênteses aí, pediu um dia para a gente preparar um material para falar nas escolas, e eles financiam o material, toda a parte didática, essa questão de gráfica, sobre corrupção. Aí eles pediram para a gente falar, eu fui falar e eu comecei dizendo assim, que a gente tem que tomar consciência que nós, os brasileiros, temos uma vocação e uma cultura corrupta. Se eu chego numa fila de hospital, porque eu sou padre, um enfermeiro me vê e diz assim, eu corto 30 pessoas para que eu seja atendido, é ótimo, porque vai diminuir meu tempo, eu vou fazer outras coisas, mas isso é corrupção, porque eu estou tirando o direito do outro de pular porque eu sou autoridade. Então, se é assim, para mudar isso, é uma questão cultural, e quando as coisas não mudam de baixo, começa a mudar de cima, né? Os países que se prezam. Agora, por isso que essa discussão sobre a questão de acabar o Senado, eu acho que por trás disso tem outras questões. É porque não funciona ao nosso sistema, que é tão bonito, né? O legislativo, o judiciário e o executivo, não funciona porque ela não representa mais a gente. As pessoas, se representasse a gente, não havia necessidade das campanhas ostensivas, da questão econômica ainda, você ser pago para sustentar uma bandeira, né? Você ter que...
Degradante,
é um problema sério, né? Degradante, então como é que eu para que eu seja eleito, eu vou ter que além de sustentar, eu tenho que gastar, porque alguém, para fazer minha propaganda, eu tenho que dar dinheiro para sustentar a bandeira, eu tenho que, inclusive, em alguns momentos, lugares, questão, vai surgir muita questão na justiça depois das eleições, porque uma pessoa trabalhou 3 meses, 2 meses, sustentando bandeira ou fazendo panfletagem, qualquer coisa, não foi remunerado como devia, entra na justiça, ganha na justiça, quer dizer... Cada vez mais, uma coisa que se veria para ajudar o nosso país a mudar a face, muitas vezes piora, porque a própria forma de fazer campanha, a própria forma do sistema eleitoral, ao invés de melhorar, piora as situações.
Sem dúvida. Essa questão do financiamento privado de campanha, para a nossa realidade é algo deplorável. É, como o senhor falou, o problema é que não é só o fato dos dois parlamentos, mas a forma como a engrenagem anda faz a gente imaginar que tem coisas que na cabeça da gente andariam mais rápido se passasse só por um esfera ou por menos
claro.
Esferas.
Ô Nilson, né? Eu queria só deixar para licença e aos ouvintes para que tenham uma ideia, o Congresso por representação. Eu tenho um pequeno gráfico aqui. A educação representa 213, mas a educação que eu digo não é estudante nem professor não que está no Congresso não. São donos de escolas, pessoas que são propriedade de universidades, são 213. Os empresários são 273, os ruralistas são 160, a parte sindical é 91, saúde, e não é médico que trabalha para ajudar a melhorar a situação de saúde, não, 79 representantes do mundo do donos de clínica, 69 donos de rede de comunicação, 66 evangélicos, 55 é a parte feminina, que representa a parte feminina, e 15 ambientalistas. Então a pergunta é, o Congresso está representando a gente? Não, ainda não está.
Porque em tese, o que o financiamento público de campanha precisa busca estabelecer? Que um cidadão comum, com suas ideias, tenha o mesmo poder de disputa que um empresário, quando não é isso que acontece. Quer dizer, em tese, padre, o liso tinha que ter o mesmo direito de concorrer com o liso mais rico de boas ideias do que com o cabo endinheirado, mas com ideias que favoreçam apenas ao seu capital.
Você está,
né,
tocando na ferida, né, na ferida mais profunda dessa reforma. Seria isso. O mais pontual, o problema é esse.
Para dar mais equilíbrio. Conheço muita gente de bem que diz, não vou entrar nesse jogo porque eu não tenho dinheiro para fazer minha campanha. Quantas pessoas que a gente percebe que tem potencial, homens, mulheres decentes, de bem, que tem potencial para fazer um mandato de vergonha, um mandato exemplar, e dizem categoricamente, eu não tenho dinheiro para fazer campanha, eu não tenho condição, eu vou entrar nesse jogo... E quem perde com isso? A sociedade como um todo e quem acaba entrando, o que tem dinheiro, né? Como é que o cara recebe 2 milhões? Se você for pegar o salário do deputado, mesmo com as verbas, com o que ele ganha por fora, ele nos 4 anos ele ganha bem menos do que ele gastou na campanha. Quer dizer, que bondade é essa? De onde é que ele vai tirar? Ele vai buscar isso de outra forma. Não é verdade, Dora?
Exatamente.
Vergonhoso, né?
E aí, Nil, com relação a essas coisas, como você falava aí sobre essa questão da CUT, né, a gente sabe que o plebiscito traz muitos desejos, né, porque a gente sabe que o desejo de mudança é tão grande que se sonha, né? Mas a gente sabe que pouca coisa acontece, porque tem coisa aí que mexe, né, com gente muito poderoso. E aí, como é que a gente pode resolver isso? Mas aqui, eu acho que em Afogados da Engazeira, a gente precisa sonhar mais alto, mas pensando com trabalhar com os pés no chão, né? Eu acho que o nosso sonho é a gente pensar nas mudanças, pelo menos na questão da saúde, na questão da educação, da segurança, né? Que a gente sabe que isso tudo, quem mais sofre... com essa situação que está aí, quem é? A classe oprimida, a classe pobre, né? É quem sofre. Porque quem tem dinheiro pode pagar um bom plano de saúde, né? E aí, na hora que precisar de um bom médico, não precisa ir para a fila do SUS. Mas os pequenos, não. Os pequenos, às vezes, estão com um problema muito sério e tem que ir para a fila do SUS, que vai passar 4 ou 5 anos para conseguir, muitas vezes, uma cirurgia para fazer, né? E aí, em muitos casos, muitas conseguem morrer e não chega a isso, né? Não consegue um tratamento adequado para que se tenha saúde, né? Então, eu acho que a gente precisa sensibilizar a população, né? Que deve-se pensar na eleição, sim, que está aí, é o prato do dia, a eleição nacional, estadual, né? Mas também pensar na importância que tem esse plebiscito para a gente. Se você vai votar dia 5 de outubro para eleger candidato, não deixe de votar de 1 a 7 no plebiscito. Porque de que adianta a gente colocar gente lá nos poderes, né, no Congresso Nacional, e continuar a mesma situação que está aí? Então, a gente conseguindo atingir aí mais de 10 milhões de votos a nível nacional... A gente ainda precisa, só para você entender como as coisas são difíceis, né? A gente ainda precisa também passar uma lista, um abaixo-assinado, para que a população possa estar assinando esse abaixo-assinado, para que possa estar obrigando o Congresso a colocar na pauta, né, essa questão aí do plebiscito. Então, não é fácil isso, né? Eu acho que no momento agora a gente tem que se preocupar não com o que vai mudar, mas sim no voto. Porque se a gente pensa em muitas mudanças, mas a gente não consegue atingir a quantidade de votos suficiente para que essas mudanças venham a acontecer, a gente não vai conseguir fazer nada, né? Então, o que, é que a gente está querendo com isso? Que a população que está nos escutando possa estar transmitindo para outras pessoas, para que todo mundo possa estar vindo votar. Para isso é que a gente está aí distribuindo o maior número de urnas, né, possível, para que as pessoas possam ter um local mais próximo, né, para que possa estar indo votar. A gente está levando urna até para as comunidades durante esse período, para que facilite também o homem e a mulher do campo estar votando, né, para que a gente possa estar dando a nossa contribuição. Às vezes a gente pensa, votar, a gente está votando para eleger os candidatos. É importante porque a gente está exercendo a nossa cidadania. Mas a gente tem que entender também que esse plebiscito é uma oportunidade para que a gente, já que a gente não consegue chegar lá no Congresso Nacional para colocar as nossas ideias, a gente possa estar colocando através do voto nesse plebiscito.
Sem dúvida. Existe uma meta nacional, porque projeto de iniciativa popular, que é diferente, ele reúne pelo menos 1 milhão de assinaturas, como foi no caso do projeto da lei da ficha limpa. No caso desse plebiscito, Fátima, existe uma meta nacional ou uma meta local? Vocês têm trabalhado com números ou não?
Sim, Nil. Na verdade, o que a gente sabe, nacionalmente a gente deveria conseguir mais de 10 mil assinaturas, né, votos, para a gente poder alcançar essa meta, para ser uma quantidade que a gente tenha respaldo para poder estar fazendo com que o Congresso, né, ele esteja vendo que assim, a população realmente está querendo essas mudanças. Então, a gente está trabalhando em cima disso, mesmo sabendo que das dificuldades que a gente tem de conseguir esses votos, de fazer essa sensibilização com as pessoas para que elas possam estar votando e a gente esteja conseguindo esses votos. Mas como é uma campanha nacional, né, são várias pessoas, milhares de pessoas fazendo essa ação, a ideia é que a gente consiga alcançar essa quantidade, né, pelo menos uns 10 mil votos, para a gente 10 milhões, né, para a gente conseguir fazer essa ação valer a pena a gente ter, né. E essa coisa que Dora diz, né, eu acho assim, eu conversando com algumas amigas da faculdade falando sobre a questão do plebiscito, eu fiquei me perguntando, né? Porque assim, está tão falado, a gente fala quase todo dia, tem muita gente se movimentando, até a questão das eleições mesmo. Casos que acontecem, algum fato que acontece, a gente às vezes tenta conversar, as pessoas, não estou sabendo disso. Né? Então, acho que a gente precisa ainda, vai ter muito caminho ainda para a gente caminhar, para poder estar alcançando, né, essa sensibilização da população nessa questão, porque não adianta eu chegar para você, eu chegar para a Dora e dizer, olha, a saúde está ruim, né? Eu tentei um médico, não consegui, faz tantos meses que eu estou tentando marcar um exame, não consegui, se eu não faço alguma ação para isso melhorar. Então eu tenho vários caminhos, tá, eu vou para o posto e eu não consigo, então eu vou para a Secretaria de Saúde, não consigo, eu vou para o Secretário de Saúde, não consigo, então eu vou para a rádio, eu vou fazer um movimento na frente desse posto, eu vou fazer alguma coisa para que chame essa atenção. Então, esse movimento do plebiscito é isso, né? Como o padre Luizinho falou, né? A presidente, ela até lançou, né? Mas foi abafada. Então, cabe a gente agora ir à frente e lutar atrás desse movimento, para ver se a gente consegue mudar. Porque a gente sabe que a nossa constituinte, ela já está arcaica, já faz muitos anos, não tem reforma, não faz, nada muda se não houver essa mudança nela. Então, a gente precisa evoluir, né?
Sem dúvida, padre.
É porque eu estou lembrando aqui que a gente fica o responsável para dentro do clero fazer a propaganda, entregar o material, pedir as paróquias. Uhum. Aí eu estou dá vontade de rir, porque falando com um colega disse assim, mas isso é tão cansativo explicar isso. Ou coisa cansativa explicar isso. Mas...
Eu acho que pelo tom talvez já saiba.
É muito cansativo. Na verdade, porque a gente depois, num certo tempo, né, lidando, militando nessas coisas, claro. Aí é muito difícil das pessoas assim entenderem. E a gente se vê, muitas vezes, na obrigação de repetir as mesmas coisas, dizer que as coisas não estão bem. Aí, quando a gente chega a determinado ponto, a gente fica se perguntando, se milhões de pessoas foram para a praça pública gritar, para quê? O que era o ponto principal? Preço de passagem. Diminuir 10 centavos numa passagem é muito pouco para mim, é muito pouco para você, é muito pouco. Mas foi algum avanço, né? É, movimento. Esse mesmo povo fosse para essa onde tem essas urnas.
Fazer uma pressão dessa.
Essa pressão, em vez de ser 10, ser 20 ou 30, porque foi muito mais 30 milhões que foram para as ruas. Isso. Mas você veja, o problema é que a gente vive, tem umas fases, né? Tem umas luas nos movimentos sociais, no Brasil, a gente tem umas luas.
Aí isso que eu pergunto, o senhor acha que a gente está sob efeito dessa última lua e dá para contaminar no plebiscito?
É, eu acho difícil, porque agora tem uma lua maior, que foi as eleições à morte de Eduardo Campos. Que mexeu com as pessoas. E hoje você pergunta se eu vou falar, eu estou falando na Engazeira. Uhum. Mas quando eu falei até ontem em Santa Rosa, eu tenho certeza que das 200, 300 pessoas estavam não entenderam bem. E depois eu vou falar aí na Engazeira. Não é porque são burros, não é porque não entendem as coisas, não. É porque não, quando não é uma coisa oficial que você tem que levar o título para colocar lá para registrar, geralmente as pessoas não levam em conta. Mas se envolve na campanha política. É. Por quê? Porque isso para... Eu estou dizendo aqui, Doura, ela está dizendo, representando assim, as mulheres dizendo isso, mas não ecoa tão forte. Por quê? Porque as pessoas... A alienação, ela tá de uma forma... As pessoas lidam e lutam com aquilo, por exemplo. O seu programa de manhã, eu escuto todos os dias, quando eu saio, quando eu volto, eu acho que 60% do programa é como se fosse assim. É um feedback, né? Eles escutam, eles têm uma resposta, tem um secretário do povo que vai lá, leva as demandas para isso. Com certeza, isso deve desagradar algumas pessoas, porque mostra, desnuda aquela questão do que não está certo, mas é a coisa melhor que existe no mundo. Por quê? Porque as pessoas têm um espaço. Seria tão bom que essas pessoas que têm espaço em instituições também aproveitassem o momento para dizer, olha, a gente tem como mudar determinadas coisas, a gente quer lutar. E também é bom lembrar as pessoas, porque alguém vai perguntar, isso vai ser quando? Não, porque o plebiscito é popular, iniciativa popular. Não é nada ainda, não tem nada ainda pronto. Ainda vai ser para ter um abaixo-assinado, que vai levar para o Congresso. Dependendo do rosto do Congresso que vai entrar agora, eles vão apreciar e vão colocar isso numa articulação, numa comissão, para a comissão colocar a proposta. Como proposta é ser votado, e se for votado, leva para o Senado. O Senado devolve, depois vai para sancionar a presidência. Isso é um caminho muito longo.
Mas que não. O primeiro passo é esse. Se a não participação tiver, popular, as outras coisas não andam.
Se não,
né,
tiver o primeiro passo, porque a gente ainda está sob quer dizer, a tutela de uma Constituição, a gente tem que respeitá-la. Mas o problema, isso tudo é muito lento. Por isso que eu lembrei isso assim da pessoa que diz, mas não sei, isso é tão difícil da gente explicar, é difícil das pessoas entenderem.
Mas é verdade.
Vai me cansar, porque realmente cansa, né? É. Você fica dizendo, já é isso, assim de novo, mas a gente tem que fazer.
Mas é, claro, tem que puxar, e a força dessas instituições acaba pesando muito. Quer dizer, se a população fizer a sua parte, ajudar e construir esse, digamos, esse documento, essa pressão, não é? Com certeza, CNBB, CUT, as entidades vão com muito mais força, com muito mais voz. Outra coisa, eu estava comentando com o padre Luizinho, que seja qual for o presidente ou presidenta eleito e qual for o Congresso, isso também só funciona se for logo no início do governo, 6 primeiros meses, se passar, tentou-se ensaiar a reforma política e o Congresso, com o seu corporativismo, com todos esses problemas que a gente levantou aqui, não avançou. O Elimar, que trabalha no Bradesco, está parabenizando o debate pelo nível, dizendo que sempre admirou muito o padre Luizinho, parabenizando as meninas também aqui, e dizendo que a sua explanação sobre reforma política foi perfeita. E dizendo que o senhor entende de política sim, ao contrário do que disse agora há pouco. Diz que com certeza, se a população participar mais dos interesses do nosso país, não vão existir esquemas, né, como os mensalões, e teve mensalão de um lado, mensalão do outro, superfaturamento, benefício de grupos poderosos no Brasil, está dizendo ele. O José Carlos está perguntando aqui, está pedindo detalhes, querem saber se vai ser com urna eletrônica. Eu aproveito para a gente fechar. Dora, me explica aí, como é que a, o que, que a pessoa precisa levar e como é que faz para votar, para participar do...
A primeira coisa é que não vai ser urna eletrônica, né? Porque a gente, o plebiscito popular não tem ainda esse... podemos dizer assim, não tem dinheiro para estar buscando isso. A urna é aquela que a gente improvisar que cabe o voto dentro. A gente vai botar uma grande e espera que ela possa estar enchendo, né? Uhum. Agora, a organização desse plebiscito, a gente vai ter tudo direitinho, como você está vendo aí, né, Nil? A gente tem a célula de votação.
Então eu vou lá com um documento de identificação foto.
Levo o documento com foto. Mas pode ser também o CPF, pode ser também o título.
Certo,
né?
Tem que se identificar. Aí preencho o meu nome, põe o nome do documento, assino e voto.
Exatamente, assino e voto.
É, muito, é simples demais.
Agora, a gente vai estar também, onde a gente estiver com a urna, a gente vai estar também com a lista do abaixo-assinado, né? Porque aí as pessoas vão estar votando, mas também assinando já o abaixo-assinado para que a gente possa estar garantindo. Isso,
vai poder fazer isso onde? Quais os locais, mais uma vez?
Sim, aí os locais, como eu disse, a gente vai ter permanente de 1 a 6, que é o sábado,
isso,
né?
Exato.
De 1 a 6 no sindicato vai ter uma urna todos os dias lá. Quem quiser ir votar no sindicato, todos os dias a urna está lá, né? No dia 7 não, porque é domingo, o sindicato é fechado. Mas a gente não vai deixar a urna trancada no sindicato, né? Onde tiver espaço, gente, nós vamos levar essa urna.
Muito bem.
E a gente está vendo aí, né, com as escolas, porque a gente sabe que tem horário das escolas que não adianta colocar a urna porque são crianças, né, que estão estudando. Mas nos horários que tem adulto, então a gente também está colocando nas escolas. E a partir de segunda-feira, Nil, a gente vai estar também aqui na rádio divulgando, né?
Isso.
Também lembrando o pessoal sempre, a gente vai trazer direitinho para você estar divulgando aqui, para que as pessoas possam ver onde é que está a urna mais próxima, para que ele possa estar aí votando. Uma outra coisa é que a gente está vendo, carro de som é difícil, né? Porque está tudo a serviço da campanha aí. Mas a gente está conseguindo com o Jair uma moto, né? E a moto vai estar passando tanto na Feira Livre aqui de Afogados, como também nos bairros de Afogados, para estar divulgando. E a população rural, a gente pede que não desliga o rádio, né, Nil? Não desliga o rádio, acompanhe para saber direito como é, onde é que vai participar, onde for o melhor para eles.
Muito bem. Eu quero agradecer muito a vocês, agradecer a Padre Luizinho, a Fátima, a Dora. Vamos participar desse plebiscito e convocando aí a comunidade, a Rádio Pajé é parceira. E vai estar divulgando. Gente, obrigado. Valeu, Fátima.
Valeu, Nil.
Valeu,
obrigado.
Dora. Obrigado.
Obrigado, Nil.
Obrigado, padre.
Obrigado.
Um abraço. Final do debate de hoje. O debate das 10.